Amém. Muito obrigado, igreja, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como o pastor Silvani falou, me chamo Adoniran. E Adoniran significa baixinho, bonito e inteligente. Então, hoje vocês vão ouvir uma mensagem que vai desafiar o coração de vocês e vai empurrar vocês para alguma direção para se tornarem a resposta de Deus na vida de famílias atípicas. E eu gostaria de fazer um combinado com vocês, tudo bem? O combinado é o seguinte, para eu não ficar constrangido, todas as vezes que eu perguntar quem é você, você vai perguntar, vai responder assim: eu sou a resposta de Deus para famílias atípicas. Vamos treinar para ficar bem bonito? Quem é você?
Eu sou a resposta de Deus para famílias atípicas.
Muito bem. Eu não sei se vocês são muito bons ou eu acertei na pergunta. Quem é você?
Eu sou a resposta de Deus para famílias atípicas.
Que é isso, hein? Maravilhosos, porque essa é a verdade. Eu e você somos a resposta de Deus para famílias atípicas. Quando nós olhamos para esse universo de pessoas com deficiência, existe pelo menos 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. A OMS fez esse registro e compartilhou com todos nós para que tivéssemos certeza que o que estamos fazendo é realmente algo extremamente desafiador. Essas pessoas estão procurando a resposta de Deus para a vida delas. Essas pessoas desejam ser abraçadas por mim e por você. Nós somos a resposta de Deus para a vida de pessoas com deficiência, para famílias atípicas. 24,5% da população brasileira tem alguma deficiência. Logo, quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos que é nosso papel como igreja ser a resposta de Deus para famílias atípicas. Se eu perguntar para você quantas igrejas batistas nós temos no Brasil, obviamente nem todos saberão. Então eu vou dar uma cola. 10.046 igrejas batistas no Brasil, mas apenas 4 igrejas têm sido a resposta de Deus para famílias atípicas. Isso é triste, né? Apenas 4 igrejas, isso contando com a Primeira Igreja Batista de Curitiba e a IBB. Nós somos realmente e temos buscado realmente ser a resposta de Deus para famílias atípicas. Mas eu preciso olhar para o texto bíblico e perguntar para ele qual é o nosso papel. Sabe, existem alguns confrontos que a Bíblia vai nos fazer. E hoje, para nós refletirmos, eu escolhi um texto que está em Lucas capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 21. Eu gosto de pensar que esse texto é um texto escatológico. Ele não tem esse caráter, ele não tem essa proposta, mas quando você olha para ele, você vai perceber que ele está refletindo um pouquinho do que nós estamos fazendo. Nós já proclamamos o Evangelho, já demos oportunidade para várias pessoas, mas agora chegou a oportunidade das pessoas atípicas. Famílias atípicas estão entre nós. Se eu perguntar aqui, quem conhece alguma família, alguma pessoa com deficiência? Levanta a mão, vamos ver quantas pessoas. Quase 90% do auditório conhece, já viu alguém com deficiência. Mas quem é você? Não quero estragar tudo fazendo essa pergunta, mas vou fazer. Você já foi a resposta de Deus para essa família que você conhece? Fecha parênteses e vamos ler o texto. Ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os deficientes físicos, deficientes visuais e os com mobilidade reduzida. Você viu que eu fiz uma adaptação no texto aí. Parafraseei o texto. Mas eu poderia acrescentar: traz para cá os autistas, traz para a mesa que está posta os com TDAH, traz para cá aqueles que têm um enfrentamento emocional, traz para cá todos esses que estão sendo esquecidos pela igreja. É verdade, meus irmãos. Eu preciso trazer essa dura verdade para a nossa reflexão. A igreja tem feito muitas coisas lindas, muitas coisas maravilhosas. Esse é o nosso papel, ser a resposta de Deus para a sociedade. Mas nós somos também a resposta de Deus para famílias atípicas. Nós não podemos esquecer das famílias atípicas. Nós não podemos, como igreja, ficar aquém dessas pessoas que estão em grande sofrimento. Existem pesquisas que dizem que a cada 39 crianças que nascem, uma criança é neuroatípica. E eu posso dizer também, sem medo de errar, que provavelmente nesse auditório devem ter pelo menos uns 70% de pessoas atípicas. Pessoas que se percebem, às vezes, um pouco diferentes. Eu nasci numa família atípica. A minha avó era cega. Ela perdeu a visão com 27 anos. Todos os meus primos, sem exceção, mais de 70 primos, todos eles têm alguma deficiência. Eu, inclusive, tenho o pé, que o meu dedo não cresce, e o bullying que o pessoal fazia comigo quando eu estava na escola era 19,5, porque eu não tenho 20 dedos, tenho só 19,5. Mas eu tenho primos surdos, aprendi língua de sinais com eles, tenho primos deficientes motores, e é interessante porque toda essa atmosfera, todo esse componente me levou para uma realidade ministerial. E hoje eu entendo quem eu sou. Mas eu queria perguntar, quem é você? Quando nós entendemos quem nós somos, nós entendemos que existem coisas que às vezes nos atrapalham de acolher famílias atípicas. Veja comigo o texto 16 e 17, versículo 16, 17, 18 também, diz assim. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está pronto. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Quando nós lemos esse versículo, ou esses versículos, percebemos aquilo que o Craig Kinner, ao comentar esse versículo, diz, olha, essas desculpas não fazem sentido nenhum. Numa cidade pequena, como as pessoas têm tanta coisa para fazer? Então, a primeira desculpa que provavelmente nós damos ainda hoje são as ocupações da vida. Eu tenho tanta coisa para fazer e ainda vou ter que me preocupar com famílias atípicas? Eu tenho tanta coisa para fazer e ainda vou aprender alguma coisa mais para ajudar na igreja? Crianças que estão chegando, famílias que estão chegando à nossa realidade, que querem participar da nossa igreja? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A última cartada. A última gota. A última esperança de uma família atípica é a igreja. Ela já foi na escola, e em muitas escolas, e ela foi rejeitada. A escola disse, não, nós não temos condições de receber os seus filhos aqui. Ela já foi na terapia, e em muitos lugares na terapia, o terapeuta profissional disse, não, eu já fiz tudo o que eu podia, não posso mais ajudar o seu filho. Essa família também já foi em outros ambientes para tentar fazer alguma coisa, inclusive buscando uma cura para os seus filhos. Então, num dia, ela é convidada por alguém e ela chega nesse ambiente, mas como ela vai ser recebida? Famílias atípicas são uma realidade. Elas estão aí. Elas precisam desse afeto e desse amor. Mas se nós entendermos quem nós somos de verdade, a resposta de Deus para famílias atípicas, esse vai ser um pedacinho do céu. Porque elas virão para esse lugar e aqui elas serão acolhidas. Elas virão para esse lugar e aqui elas serão amadas. Elas virão para esse lugar e aqui elas serão percebidas. Porque por vezes o que nós entendemos é que a desculpa que nós damos é não, tem muita coisa para fazer, nós não temos tempo para ver isso. Essa é uma realidade. Nesse texto, essas pessoas foram convidadas para essa grande celebração, para esse banquete, mas elas não tinham tempo para isso. Às vezes o tempo surge de uma forma traumática, que muda a história de quem está experimentando aquele trauma. Tem uma moça, uma senhora, na verdade, que eu conheço, chamada Johnny Erickson Tada. Quando ela tinha 17 anos, ela foi dar um mergulho num lago, ela bateu a sua cabeça e, de uma hora para outra, sua vida mudou drasticamente. Ela se tornou tetraplégica. Ela orou perguntando: Deus, se o Senhor não me matou, o que o Senhor quer comigo? Um tempo depois, o Senhor disse para ela: eu quero que você veja. Vê o quê? Veja as pessoas que ninguém vê. Famílias atípicas não são vistas. E quando são vistas como um grande problema. A Johnny começou a ver essas pessoas. Por causa disso, em parceria com o Billy Graham, ela começou uma grande organização chamada Johnny Friends, que já está em mais de 70 países. Eles entregam cadeiras de rodas, eles oferecem treinamentos, eles oferecem retiros familiares para famílias atípicas, e essas famílias vêm e desfrutam de um tempo extremamente precioso, são impactadas pelo amor de Deus, que de muitas formas as pessoas revelam, porque essas pessoas entenderam que são a resposta de Deus para aquelas famílias. Quem é você? Esse quadro que você está vendo, ele reflete esse texto, ele fala um pouquinho desse texto. E a Johnny ajudou a pintar esse texto. Eu e a Lu, que está aqui, estávamos lá, vendo a Johnny pintando esse texto, esse quadro, que é o texto. E eu fiquei extremamente impactado, porque a Johnny pintou esse quadro com a sua boca. Ela pintou esse quadro com a sua boca. Ela recebeu um presente de Deus, um dom especial. Ver pessoas e entender o texto bíblico de uma forma diferente. Ilustrá-lo para que outras pessoas pudessem compreender esse texto. Quem é você? Quando nós entendemos quem nós somos, os nossos olhos serão abertos. Eu nasci no interior do Pará. Aliás, tem algum paraense aqui? Levanta a mão. Ah, claro que tinha que ter paraense. Os paraenses estão dominando o mundo. É ou não é verdade, paraense? Inclusive, tem uma história, eu não sei se é verdade, que enquanto os americanos chegaram na Lua, pegaram aquela bandeira, fincaram na terra da Lua, levantaram a mão, dizendo, vencemos. Que eles olharam para o lado, já tinha uma bandeira do Pará que estava há muito tempo ali. Mas por ter nascido no interior do Pará, eu tive a oportunidade de estudar numa sala multisseriado. Você sabe o que é uma sala multisseriado? Quem que sabe? Então, você sabe que a minha sala tinha primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, tudo na mesma sala. Essa era a minha turma. Só que quando eu terminei a quarta série, eu fiquei muito triste, porque não tinha mais o que fazer. Eu ia ter que parar de estudar. Eu cheguei em casa muito abalado, e a minha avó foi a única que foi capaz de ver um potencial em mim. Mas lembra que eu disse? A minha avó era cega. Porém, a percepção dela sobre a minha pessoa era maior do que a percepção dos meus primos, que ficaram rindo de mim. E ela falou, se você quer estudar, você vai estudar. Meu hiperfoco nessa época eram línguas, então eu queria aprender tudo quanto é língua diferente. E eu fui crescendo nisso e aprendendo muita coisa legal. Muita coisa legal. E vivi muita coisa legal por causa disso. Eu tenho certeza que se a minha avó estivesse viva hoje, ela ia olhar assim, enxerguei certinho, vi direitinho, estou muito feliz. Eu lembro de um dia Eu estar num pimental, que o meu avô me deu um pimental com 100 pimentas do reino, que eu tinha que cuidar daquilo todo dia. Eu chegava da escola e ia para lá. E passou um avião. Eu fiquei muito apavorado, porque eu nunca tinha visto um avião na vida. Eu saí correndo e falei, vô, o que é isso? O meu avô disse, isso é um avião, e isso, na verdade, é um ônibus que voa. Eu falei, ok, ônibus que voa. No entendimento dele, ele me explicou o que era um avião. Um ônibus que voa. Faz ou não faz sentido? Faz todo sentido. Só que daí eu virei para o meu avô e falei, vô, será que um dia eu vou andar num ônibus que voa? Olhei para o rosto do meu avô de novo, ele estava com os olhos marejados. Ele falou, você vai. Você vai andar num ônibus que voa. Meu avô nunca andou num ônibus que voa. Mas eu já andei várias vezes. Eu lembro um dia que eu estava indo para Pamose, que, aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui e contar para vocês, eu não queria ir para Pamose. O Silvani insistiu tanto, e eu fui para Pamose. Aí tive o privilégio da companhia dele e da companhia do pastor Silvano, que, aliás, abre um parêntese, é um camarada, assim, sensacional. Outro dia, inclusive, eu estava em casa e o meu telefone tocou. Eu olhei assim, pastor Silvado, nossa, pastor Silvado. Aí eu puxei aqui, atendi, pastor, pois não, posso te ajudar em alguma coisa? Olha a pretensão. Ele disse, não, só liguei para você para dizer que eu te amo. E do nada eu acordei, era só um sonho. Era só um sonho. Mas não custa nada sonhar, né? E aí eu fui para Pamose com esses dois camaradas especiais. O Werner também, nosso amigo, foi. Só que eu quis voltar, quase que de imediato. Cheguei, organizei um monte de coisa, quis fazer um treinamento para os professores. Saí de Curitiba, cheguei em São Paulo, peguei aquele ônibus que voa, estou indo para Pamose. Do nada, aquelas luzes começam a piscar. Aí você vê a televisão ligando e desligando. Aí você olha assim, Jesus, e agora? Aí eu olho para trás, uma senhorinha já desesperada. Meu Deus do céu, vai cair. Eu falei, calma, senhora, foi só uma luz que piscou. Vamos manter o controle? E aí, quando eu vi a comissária passando e chorando, eu falei, o negócio está feio. Quando nós descemos, tinham 5 caminhões de bombeiros esperando o avião descer ali. Eu fiquei, Jesus, eu não vou para Pamose. Mas em meia hora eles conseguiram outra aeronave. E aí eu pedi para eu sentar lá atrás, sim, perto do banheiro, porque eu sei que ninguém quer sentar ali, e eu podia desfrutar das 3 cadeiras para tirar aquele soninho. Do nada chega um rapaz e fala assim, senhora Adoniran, senhora Adoniran. Eu, puxa, descobriram que eu estou traficando bíblica. Porque eu estava cheio de bíblia na minha mala. Eu falei, sou eu. O senhor pode me acompanhar, por gentileza? Eu, meu Deus, descobriram e estão me levando para a prisão. Eu falei, posso, mas do que se trata? Não, o senhor recebeu um upgrade, o senhor vai de primeira classe. Andei de ônibus que voa e de primeira classe. Mas alguém andou de primeira classe aqui alguma vez? Ah, eu sabia que tinha gente milionária aqui nessa igreja. Mas quando nós olhamos para esses desafios e para essas experiências que nós temos, o nosso olhar precisa se abrir porque vão surgir, sim, um problema no avião, pessoas que vão falar o contrário, situações adversas que vão servir como desculpa para não vivermos aquilo que Deus tem nos chamado para viver. Ser a resposta de Deus para famílias adversas. atípicas. O versículo 19 ainda nos diz, outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Além de nós usarmos as ocupações da vida, ou as tarefas que nos impedem de ter mais tempo para servir ao Senhor e ser a resposta de Deus para famílias atípicas, nós também entendemos ou colocamos as nossas prioridades como desculpas. Nesse versículo, a prioridade desse moço, dessa família é, não, eu tenho 5 juntas de bois. Como assim? Numa cidade pequena, num ambiente pequeno, onde todas as pessoas se conhecem, alguém compra 5 juntas de bois e vai experimentar, não quer participar daquilo que Deus está fazendo, não quer participar da mesa posta, do convite do Senhor. Não faz sentido. Sabe por quê? Não faz sentido também as desculpas que nós damos para não se envolver com famílias atípicas. Sempre que nós pensamos em famílias atípicas, pensamos em alguém que está vivendo literalmente numa situação de guerra constante. Existem pesquisas, inclusive, que dizem que as mães de crianças atípicas têm um nível de tensão exatamente igual a soldados no fronte de guerra. Estão o tempo todo em estado de alerta. Imagina como é que é a vida de uma pessoa dessa. Ela não dorme bem. Ela não olha mais para ela como foco. Ela não cuida mais da vida dela. Ela só tem uma coisa e alguém para o dia inteiro, 24 horas por dia, se dedicar. E não é ela. Seu filho, sua filha. Então, quando nós entendemos que é importante investir numa escola lá do outro lado do mundo, nós entendemos que somos a resposta de Deus e estamos dando para essa escola um pouquinho de refrigério. Quando nós entendemos que é importante fazer um movimento como esse que foi feito nesse fim de semana, nós entendemos que nós estamos dando para essas famílias um pouquinho de refrigério. Quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos entender que as nossas prioridades, ou no meio das nossas muitas prioridades, eu vou investir na vida de pessoas. Porque eu sou a resposta de Deus para famílias atípicas. Mas quem é você? Nós fizemos um retiro em Teresina para famílias atípicas. Nós tivemos 39 crianças autistas nesse retiro. Algumas delas com níveis de suporte diferentes. Suporte 1, suporte 2, suporte 3... Mas uma criança de nível de suporte 3 era não verbal e ela não conseguia estar muito bem no ambiente com outras crianças. 2 ou 3 voluntários começaram a se dedicar para aquela criança, para que os seus pais pudessem ter um tempo de reflexão e de descanso. Naquele retiro, pela primeira vez aquela criança falou. Naquele retiro, pela primeira vez, a criança falou, pai. No outro dia, ela falou, mãe. No outro dia, ela falou, amém. Teu filho, tua filha, teu cônjuge, fala todos os dias, algumas vezes você até pede para eles pararem de falar, porque está incomodando. Mas para essa mãe, que nunca ouviu essa expressão de carinho, mãe, pai, amém, esse retiro mudou a história da vida dela. Esse retiro transformou a vida dessa mulher. Então, no meio das nossas prioridades, é importante nós também entendermos que nós somos a resposta de Deus para a vida de famílias atípicas. E o último versículo nos diz assim, e outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Como é que pode numa cidade pequena ter 2 festas? Não faz sentido. Então os relacionamentos, às vezes, também são usados como desculpa para não irmos na direção de famílias atípicas. Os relacionamentos, muitas vezes, são usados como desculpa para não sermos a resposta de Deus para famílias atípicas. Eu queria chamar a Natália aqui, o pastor Natal, Eles vão contar um pouquinho da experiência que eles têm tido nessa igreja e como essa igreja tem sido a resposta de Deus para famílias atípicas. Pode vir aqui, Natália. Obrigado pela sua participação.
Vou contar um pouquinho, então, da minha história, né? Eu tenho um filho, Joaquim. Ele tem um autismo nível 3, né? Um autismo grave, com uma deficiência intelectual. E, mais ou menos na época da pandemia, as coisas começaram a ficar bem difíceis, né? E ele começou a apresentar comportamentos de agressividade. Enfim, foi uma época que eu realmente busquei Deus, né? É um pouquinho do que o pastor falou aqui. A gente já... médico não adiantava, não tinha remédio que melhorasse a situação, terapias, enfim. E aí eu falei, não, eu preciso de uma resposta, né? E foi quando eu conheci uma família no meu trabalho, e essa família da IBB aqui falou, olha, então eu vou te passar o contato de uma pessoa que é a Gleice, né? E eu sei que ela vai te ajudar. E realmente nunca tinha conhecido um lugar assim. Eu pude vir na igreja, deixar meu filho com pessoas que, né, que realmente sabem o que estão fazendo, e com tranquilidade poder vir, assistir os cultos. Eu fico até assim, um pouco emocionada, né, de falar, porque eu lembro como que foi naquela época, como que estava a nossa situação e como que está hoje, né? Enfim, eu vim, comecei a participar dos cultos, isso foi fortalecendo minha fé, fui participando cada vez mais da igreja, e a mudança que a gente que eu tive, né, na vida do meu filho, enfim, a família, não é só esse momento de estar aqui com tranquilidade e poder assistir um culto. Isso foi fortalecendo minha fé, né, para que com isso eu pudesse lidar melhor no dia a dia com toda essa situação. E, enfim, eu fico emocionada em falar, mas eu só tenho a agradecer a todos, todos, não só a Gleice, mas todos. Estou vendo aqui o pastor Marcos, a Priscila, todo mundo, nossa, nos acolheu assim muito, muito bem mesmo. Então, eu só tenho a agradecer. Né, obrigada, Gleice, então, por ser a resposta, né, a nossa oração, resposta de Deus para as nossas orações. Obrigada. Amém.
Queridos, nós estamos formando aqui na igreja ainda um ministério Incluir, né, para nós podermos receber mais famílias. Mas a gente precisa de servos, nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a ser resposta de oração na vida de famílias atípicas. Então, se você se sentiu convidado hoje para estar servindo conosco nesse ministério para fazer diferença, né, para que uma família possa vir assistir um culto, que eles possam vir aqui e aproveitar de um culto, venha falar com a gente depois, o pastor Natal, comigo, a gente vai estar aqui no final do culto aguardando, tá bom? Que Deus abençoe.
Eu queria perguntar para você, e nessa manhã fazer uma oração pela sua vida. Eu, de forma consciente, te induzi a fazer uma coisa que talvez você não está preparado para ser a resposta de Deus para a vida de famílias atípicas. Eu conscientemente fiz você falar isso algumas vezes, para que, na esperança de que você entenda quem você é nesse mundo. O que a Natália trouxe para nós é uma realidade de centenas de milhares de famílias. Hoje ela pode assistir um culto, hoje ela pode sentar e ser ministrada, assim como o seu filho está sendo ministrado. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas pastor, ele não entende. Quem disse que ele não entende? O entendimento não se baseia na sua forma de compreender as coisas, de elaborar e de organizar. Não é assim que funciona. Mas quando você tem esse ambiente todo preparado, essas pessoas chegam e podem se desenvolver, aprender e quem sabe um dia ser um líder, ser alguém que vai ser um testemunho vivo do poder e do agir de Deus. Mas para isso, nós precisamos que você não somente diga quem você é. É fácil você dizer, eu sou a resposta de Deus para famílias atípicas. Mas eu quero que você se torne a resposta de Deus para famílias atípicas. Se você é essa pessoa que precisa parar de dar desculpas, seja com a tua agenda, seja com algo que você deseja conquistar ou fazer, quem sabe a tua prioridade ou relacionamentos, não, eu quero parar de dar desculpa e quero me tornar a resposta de Deus para famílias atípicas. Você é essa pessoa? Se você é, se você pode, se coloca de pé e nós vamos orar juntos, pedindo para que Deus realmente te instrumentalize, para que você se torne a resposta de Deus para famílias atípicas nesse lugar. É você? Se põe de pé e nós vamos orar juntos, porque eu sei que essas famílias, assim como a família da Natália, que estão precisando desse refrigério que vem do reino de Deus, que vai se revelar através do teu olhar, que vai se revelar através do teu abraço, que vai se revelar através da tua voluntariedade, que vai se revelar através do teu investimento de tempo, que vai se revelar através do teu amor, que vai se revelar através das tuas finanças, que vai se revelar através de você, que decidiu nesse dia se tornar a resposta de Deus para famílias atípicas. Eu sei que o Senhor Jesus, o nome de Jesus será glorificado, porque nós entendemos que não é apenas falar, eu quero ser a resposta de Deus, mas é ser a resposta de Deus para famílias atípicas. Você é essa pessoa? Vamos orar juntos então, pedindo para que o Senhor Jesus nos instrumentalize. Porque como a Natália, existem ainda milhares de pessoas nessa cidade precisam de um abraço de acolhimento, um olhar sem julgamento, uma criança que pode transitar num ambiente como esse, fazendo as suas estereotipias, os seus sons, entrando em crise e ninguém vai surtar, mas vai saber como manejar aquela situação. Assim como a Natália, existem milhares de mães e de pais que precisam desse olhar de amor. Quando nós falamos de família, nós estamos falando de igreja. Igreja deve ser isso. Uma grande família que acolhe e faz o nome de Jesus conhecido. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado. Porque nessa tua palavra que é santa, que é transformadora, nós nos identificamos quando olhamos esse convite para participar desse banquete extraordinário. O Senhor nos chama para participar de algo muito maior do que nós podemos dimensionar, elaborar. O Senhor nos convida para a mesa. Mas Pai, algumas pessoas ainda estão aí fora, sem essa oportunidade, sem desfrutar dessa comunhão extraordinária, desse louvor que nos envolve, dessa adoração genuína, desse tempo de comunhão como igreja. E elas estão se perguntando, será que existe um lugar para pertencer? Será que existe alguém que seja capaz de me amar e amar os meus? Será que existe um ambiente onde eu serei acolhido, acolhida? Existe. O Senhor hoje levantou essa igreja e todos eles estão de pé dizendo, eu quero ser a resposta de Deus para famílias atípicas. Por isso, Pai, eu suplico ao Senhor, derrama sobre a vida dos meus irmãos e irmãs uma santa empatia. Derrama sobre a vida dos meus irmãos e irmãs uma porção dobrada dessa santa empatia, para que aonde quer que tenha uma família em sofrimento, em angústia, em isolamento, em estado de invisibilidade, assim como um dia a minha avó viu algo em mim. Que todos eles possam ver algo. Numa criança autista, numa criança surda, numa criança cadeirante, numa criança com síndrome de Down, numa criança TDAH, num adulto com todas essas neurodivergências. Pai, em nome de Jesus, usa-nos para esse fim, para amar e envolver a vida dessas famílias com os braços de amor. É a oração que nós fazemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Quem é você? Você não é apenas um discurso sobre ser a resposta de Deus para famílias atípicas. Você que se colocou de pé, você disse em alto e bom som para todos ouvirem: eu não sou apenas um discurso, eu sou a resposta de Deus para famílias atípicas. Que seja assim nas nossas vidas.